Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta emissão vespertina em português, domingo 17 de janeiro de 2021. Um bom domingo para todos. Convosco está a Ana Guedes na apresentação e na produção está o Liu Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Também nos podem escutar em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Não esqueça, estamos em Moçambique, em FM, em Maputo, Quasi FM, em Nampula, Rádio Encontro, e Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também ainda na Guiné-Bissau, com a capital FM e a Rádio Pijigiti, isto na cidade capital, Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Rádio Citernoco e a Leste FM, a cidade de Bube é a Rádio Papagaio e estamos com a Rádio Berolang na cidade de Canchungo. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, em destaque o Dia da Cultura. Da segunda meia hora vamos conversar com a doutora Graça sobre saúde e depois vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos às notícias do mundo.
Sou Amâncio Miguel e apresento as notícias. A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, será empossada pela juíza do Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, na quarta-feira, dia 20. Será um marco histórico na medida em que a primeira mulher vice-presidente, negra e sul-asiática, fará o seu juramento perante a primeira juíza latina. Harris escolheu Sotomayor para essa tarefa, de acordo com uma fonte familiarizada com a decisão, reporta a AFP. Harris também usará duas bíblias para o juramento, uma das quais pertencia a Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Harris expressou admiração por Sotomayor e Marshall. Ela e Sotomayor compartilham experiências como procuradoras e certa vez chamou Marshall, também formado pela Howard University, de um dos seus maiores heróis. A vice-presidente eleita disse num vídeo publicado no Twitter que via Marshall como um dos principais motivos pelos quais queria ser advogada, chamando-o de um lutador no tribunal. A companhia aérea angolana TAG reforça a partir de terça-feira a programação de voos diários para África do Sul, Portugal e Brasil, no quadro de um programa de repatriamento de cidadãos angolanos e estrangeiros residentes no país, escreve a Angope. O programa tem em vista permitir o retorno de 8.100 passageiros da TAG que se encontram em Portugal, África do Sul e Brasil, antes da suspensão temporária dos seus voos para os três países, a acontecer no dia 24 deste mês. A partir da próxima terça-feira, 19, a TAG tem programados dois voos para a África do Sul, nomeadamente as cidades de Cape Town e Joanesburgo, e um para Lisboa, em Portugal. O ministro de Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif rejeitou neste domingo uma alegação da França de que Teherã estava em processo de construção de armas nucleares, chamando-a de absurda. Jean-Yves Le Drian, ministro dos Negócios Estrangeiros da França, em entrevista ao jornal do Dimash, no sábado disse que o Irão está a aumentar a sua capacidade de armas nucleares e que é urgente que Teherão e Washington voltem a um acordo nuclear de 2015. Caro colega, você deu início à carreira no governo com a venda de armas para criminosos de guerra sauditas. Evite absurdos sobre o Irão, disse Zarif no Twitter com uma etiqueta para o seu homólogo francês, Le Drian. O governo do presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu críticas de alguns países e grupos de direitos humanos sobre o seu apoio às ações da Arábia Saudita e por permitir que as armas vendidas a Riad sejam potencialmente utilizadas nas suas operações no Iêmen. Você está a destabilizar a nossa região, escreveu Zarif no Twitter, que igualmente pediu o fim da proteção aos criminosos que eliminam os seus críticos e, cito, usam as tuas armas para massacrar crianças no Iêmen. Zarif referia-se ao cargo anterior de Le Drian como ministro da Defesa da França. Pelo menos 48 pessoas morreram e 97 ficaram feridas num ataque de milícia na cidade de El Jinna, no oeste de Darfur, no sábado, disse a agência de notícias do Sudão, SUNA, citando um sindicato de médicos local. O ataque aconteceu poucas semanas depois das forças de paz da ONU iniciar a retirada da região, onde a violência está a aumentar e foi desencadeado quando um membro da tribo Masalite choqueou um outro da tribo árabe, disse a Ordem de Advogados de Darfur.
Vamos agora falar de cultura em tempo de Covid, que está a prejudicar os produtores de cultura, que se sentem não apoiados e desprotegidos. A reportagem é do Pedro Dias.
A cada 8 de janeiro é comemorado em Angola o Dia Nacional da Cultura. Para a celebração da efeméride, várias atividades foram realizadas sob iniciativa do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Exposição de pintura, atribuição de certificados de mérito aos agentes de cultura, lançamento de livros, entre outras. O ministro João Fortunato defendeu a necessidade de discussão pública da proposta de lei das línguas nacionais para a proteção do património linguístico do país.
Pensamos que é urgente levar à discussão pública a proposta de lei das línguas nacionais, visando a proteção do património linguístico nacional e sua integração no ensino com a formação de formadores.
Jomo Fortunato, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, na celebração do 8 de janeiro, Dia Nacional da Cultura. Em relação ao referido dia, António Tomás Ana Etona, secretário-geral da União Nacional dos Artistas Plásticos, UNAP, diz ter dúvidas pelo facto das muitas instituições diplomáticas e não só servirem hoje apenas o ministro da Cultura, ao contrário do passado. Hoje são servidores da política em relação aos fazedores de cultura.
Que é Dia Nacional da Cultura, eu não sei se seria Dia Nacional da Cultura, porque nós já perdemos há muito tempo, né? Porque, do princípio, vimos e temos experiência que a cultura anteriormente, até os órgãos, tenho esse discurso por vício de formação, os órgãos diplomáticos que antes trabalhavam com a cultura, diretamente com a cultura, hoje já não trabalham com a cultura, trabalham com o ministro da Cultura. E tudo isso, quando isso acontece, então perdemos o vínculo entre a cultura e o seu desenvolvimento. Por quê? Porque, no princípio, os fins, os meios justificam os fins. E como os meios justificam os fins, nessa dialética, o que é nessa jogo de ocupação, assim partiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi de ocupar territórios através da guerra. E hoje a ocupação do território não é mais através da guerra, mas através da cultura. Então, acho que a nossa governação, de uma forma atenta, é preciso ter noção disto para que a cultura seja mesmo cultura dos angolanos, porque senão nós vamos ser apenas um produto de comercialização, onde até nós, a personalidade do homem cultura, será também incluído dentro do produto de vendas e transações, né?
O Ministério da Cultura ou instituições culturais respondem apenas a um fim político ou por uma questão prática deviam apoiar esses fazedores de cultura?
Não, o problema é que a política está sempre na cultura, não é? Não é possível falar de política sem falarmos da cultura. Ou não é possível falar de qualquer outro campo técnico, científico, filosófico se não se falar da cultura. Porque a cultura é aquilo que nós sentimos, é aquilo que somos, não é só sentir. E quando nos mexe, sentimos uma dor. E o mais engraçado é que nós hoje quase que não é isso que está a acontecer. Porque, do princípio, o que é isso? As pessoas terão noção do que é cultura? Eu acho que não estamos a ter essa noção, porque perdemos-nos no aprendizado em que nós temos a acusarmos todos uns aos outros de corrupção, de gatunice, e muitas das vezes estamos a ser acusados de gatuno aquele que é o dono do produto que está a ser roubado. E então hoje esse vínculo entre a cultura, o exercício governativo com a base não está a funcionar, temos que reconhecer isso. E se a base não estiver a funcionar, não está a funcionar essa ligação, o que também podemos deparar é que os que estão à frente da governação já não são os que os seguem já não são os angolanos, são outras pessoas.
Mas, Etona, se a cultura é movida pela política, então a cultura deveria estar melhor servida.
Claro, nós, no princípio, eu gosto de fazer comparações, não é? Porque nós todos os anos falamos sobre cultura, com teorias de cultura, e ninguém pensa nas causas, não é? E falando dessas causas, vimos a nossa entidade tradicional, como nós chamamos, que um pendouro para mim é pejorativa, porque nós devíamos ter apenas uma entidade no nosso país. Então, o país dividido, desde 74, houve um atrofiamento do exercício da funcionalidade ou da ligação entre a política e a própria cultura. O país se dividiu em 74 e 75. Então, nós temos agora três cidadãos no nosso país, como sempre foi provocada pelo governo português, naquela altura da colonização. Eles provocaram um país, fizeram um país, e esse país hoje continua a funcionar da forma que eles premeditaram, porque a Constituição favorece também nessa condição. Porque os estudos, quem faz analogia de estudo científico, há de deparar sempre esse problema. Não podemos ter dois cidadãos em Angola. Esse cidadão, que é o cidadão ou indígena ou autóctone, depois vamos ter um cidadão que é aquela que sempre falou, que é o clássico, não é? E depois temos o cidadão que é o supérfluo, que era o colono, e que hoje até também fica tudo isso em confusão. E então, era preciso estarmos atentos até no paradigma que exercicial que está a funcionar nesse momento, imposto pela sua excelência o Presidente da República, Dr. João Lourenço. E se nós estivermos atentos nesse processo, então vamos ver grandes erros que estão a acontecer, e depois temos que encontrar forma de encontrar soluções.
Etona sabe que a cultura anda de mal a pior. Para agravar, a pandemia coronavírus Covid-19 veio destapar o véu das casas de cultura, que já não existem, das salas de cinema sem exibição de filmes e público, dos espetáculos musicais proibidos. Diante de tal paradigma, o secretário-geral da UNAP não acredita em mudanças. A certeza está na morte de artistas, dos fazedores de cultura, a semelhança do ano de 2020.
Não é possível mudar nada, não é possível mudar. Porque do princípio deste povo, o terceiro simpósio, onde até vimos que o então Presidente da República, camarada José Eduardo dos Santos, ele terá pedido desculpa. Quem está lá presente sabe muito bem disso, que pediu desculpa, que havia pouca, deu pouca atenção à cultura por questões de exercício da guerra. Mas ao fim da guerra, claro que haveria uma outra atenção para com a cultura, quer dizer que uma atenção virada para o angolano. Não é verdade? Porque a cultura é o angolano. Quando falamos de cultura, por isso que os outros países criam nomes para defender a sua identidade, para defender a sua supremacia em termos de razão da existência desse homem nacional. Em Angola não é possível isso, porque do princípio vamos ver artistas a morrer sempre de uma forma paupérrima, porque não foi lhes dado essa atenção. Quais são os artistas que recebem créditos para a evolução desta área? Não existe. Quais são os empresários indígenas que receberam não sei o quê? É só irmos daqui a Boa Vista, para adiante, vamos ver que alguma coisa está mal. E então, se o nosso ministro apenas está, que não seja só ministro da cultura, porque quem fala da cultura tem que falar na generalidade, né? Porque é o homem, identificado já em devidos setores. Então, nós já não vimos um ministro a descalço ou de chinelo a entrar na Boa Vista para ver o cidadão cultural. É esse ministro qualquer da área que se impõe, não é? E depois da cultura, então, pior ainda. Enquanto isso não acontecer, não vamos ter cultura, não é possível ter o angolano dentro daquilo que devia ser o seu direito e os seus deveres, mas sim vamos continuar a ter sempre essa questão utópica, onde há muitos discursos teóricos, mas em termos do sentimento, da pele, da carne, não vai haver esse desenvolvimento, nem a existência daquilo que se pretende alcançar para falarmos da cultura em si e falarmos do angolano.
António Tomás Ana Etona, secretário-geral da UNAP. Em relação à saúde e consequente morte de artistas em Angola, Euclides da Lomba, músico e diretor nacional da cultura, reconhece que a pobreza do país cria dificuldades em solucionar muitos problemas dos fazedores de cultura. De qualquer maneira, chama também a responsabilidade dos artistas na busca de soluções.
Temos que organizar a sociedade que está assim, não está muito de frente, mesmo a própria vida económica, social do país. Eu acho que nós temos que nos organizar a partir das associações. Estamos aí a tentar, assim, política ministerial que temos estado a acompanhar, algumas iniciativas, mas que têm que partir dos próprios artistas. Portanto, é necessário que se faça a segurança social, mas a segurança social aqui nesse meio não só resolve os assuntos. Há alguma situação de calamidade. Temos que ver como preparar o nosso futuro, a nossa vida, não só para os artistas, também pela própria comunidade em si. Mas a classe artística tem esse relevo porque exaltam e a sociedade o reconhece como patrimónios, como contribuidores diretos daquilo que é nossos aspectos identitários. Portanto, estamos preocupados também, existe muita coisa a ser feita, mas agora faço aqui o realce que deve partir da própria iniciativa dos artistas de formarem associações, contribuir na segurança social. Há alguns que já recebem, mas não recebem o suficiente. Os planos de saúde, fazer adesão como qualquer cidadão e depois termos a responsabilidade também de cuidar disso. Mas como vê, ao estar a situação económica um pouco complicada, às vezes acaba. A classe artística não está fora daquilo que acontece na sociedade. Portanto, é o serviço de saúde, é aquilo que nós sabemos. Há situações, às vezes, de resultados para solucionar assuntos de índole pessoal, de saúde, de segurança social, da própria vida, aquilo que é conseguir uma habitação condigna. São aspectos que o país está a tratar de resolver e nós também não somos diferentes. Com uns aparentam estarem bem, mas eu acho que ninguém consegue viver apenas da atividade artística em Angola.
Temo que muitos artistas podem morrer.
Não temos como, já estamos a morrer, não é que temos estado a morrer, já temos estado a morrer porque a sociedade está assim. A sociedade está assim, estamos a tentar ver de que maneira pudéssemos garantir uma estabilidade, não digo estabilidade total, mas aquilo resolver os problemas básicos de casas, problema habitacional, problema de formação, problema de segurança social, problema da saúde. Quer dizer, nós não estamos alheios a tudo aquilo que acontece na sociedade.
Ainda em relação à saúde dos fazedores de cultura, principalmente os músicos, a União Nacional dos Artistas e Compositores, o UNAC, na voz do seu secretário-geral, Zeca Moreno, garantiu que foi celebrado um protocolo para prestação de assistência médica e medicamentosa aos filiados na UNAC.
Nós temos já celebrado com o governo da província de Luanda, através da Direção Provincial da Saúde, um protocolo para a prestação de assistência médica e medicamentosa aos nossos artistas. Isso está cautelado, por enquanto, de acordo com as nossas possibilidades.
Zeca Moreno, da UNAC. E o escritor Ricardo Dionis Pedro, Rick Dionis, acha de constrangedor o momento difícil que os fazedores de cultura vivem. Deste modo, aconselho os artistas a reinventar-se, porque a cultura deve continuar.
É uma situação constrangedora que busca a todos nós e que pede a todos nós uma determinada solução. Hoje, na verdade, estamos a falar do Dia Nacional da Cultura. Devia ser o momento em que devíamos estar todos a festejar, mas pelas vicissitudes que o ano de 2020 e a pandemia trouxe, porque até agora continua, ainda nesse princípio de 2021, o que eu posso desejar a cada um de nós, fazedores de cultura, é que tenha muita coragem, que tenha também muito cuidado, já que estamos numa situação que obriga esse cuidado. Mas vamos também augurar que dias melhores vêm e que essa situação do coronavírus vai passar e muitos de nós que precisamos, na verdade, de apoio, tendo em conta a situação que já está vivendo.
Porque a reclamação é gritante. Muitos continuam a reclamar da instituição cultural estatal, não é? E todas as outras instituições vocacionadas para o bem fazer na cultura. A esta reclamação, eles continuam aí e a faltar quase tudo.
Sim, nós se olharmos bem e fazemos aqui uma análise do tempo, vamos ver que as dificuldades não são de hoje. Elas tendem a agudizar, não forem resolvidas. Nós podemos aproveitar agora aqui a situação do coronavírus, embora não seja uma coisa satisfatória para ninguém, mas podemos aproveitar essa fragilidade que o coronavírus nos mostrou. Podemos então fortalecer essas instituições e os laços com os fazedores da cultura, de forma a provável situação de não sofrermos do jeito que estamos a sofrer agora. Eu acredito que nós temos capacidade de nos prevenir e olhamos daqui para frente, temos o coronavírus, lamentamos a situação, mas podemos tê-lo também como um novo ponto de partida, de forma a prevenir muitas situações que nós nunca sabemos que se virar daqui para frente.
Em relação à criatividade artística em tempo de crise, na busca de exemplos, o escritor aponta os músicos como artistas de coragem e ousados em apresentar soluções, apesar da pobreza cultural.
O horizonte dos fazedores de cultura tem uma diversidade de artistas. Mas tu olhas para que cada um tem um modo de apresentar, tem um trabalho específico para fazer. Tu tocaste aqui de uma questão muito séria, que é a questão dos patrocínios. Eu, na verdade, sou escritor e não tenho tido como tal patrocínio. Mas tenho estado a fazer os meus trabalhos. Mas procuro sempre alguma forma de pessoas mais próximas que apoiam, mas patrocínio institucional não o tenho. O que eu tenho, o meu ponto de vista relacionadamente a isto, e busco um bocadinho o exemplo da música em Angola. Há um bom tempo a música em Angola também não era tão, a música angolana não era tão ouvida assim. Nós éramos invadidos pelas músicas estrangeiras e vivíamos, por exemplo, nas festas, nos casamentos, invadidos por músicas cabo-verdianas, antilianas e não só. Mas hoje, você tem a música angolana aqui e fora de Angola a tocar como nunca tocou antes. Significa o quê? Que houve uma certa melhoria dos fazedores também da música, que conquistou um certo mercado. O que eu acredito é que, para além de nós buscarmos também aqui o chamado patrocínio, nós temos que fazer cada vez mais o nosso trabalho e fazer melhor. O artista tem que criar demanda. O artista tem que criar demanda, tem que criar procura, tem que vender o seu produto, tem que estar valorizado no mercado.
Escritor Rick Dionis. O músico Dom Manix apela aos fazedores de cultura coragem. A necessidade de aguentar com Covid-19 ou qualquer outro problema em nome da cultura.
Um dia como hoje, a nossa responsabilidade é sempre fazer cultura, com dificuldade ou sem dificuldade, vamos aguentar, porque mesmo já é um talento que Deus deu, e a dedicação que Deus também hoje nos deu, e a vida que Deus nos deu, então a nossa vida é cultura, e vamos continuar a fazer cultura, e as dificuldades vão passar, é um momento muito triste para a nossa classe, muito triste, duro mesmo, muito duro, mas estamos a gerir e sei que as coisas estão a passar, estão mesmo a ir nas calminhas e ainda vai ficar muito melhor. Por isso não vamos parar de fazer cultura, vamos continuar a fazer cultura, cultura é a nossa vida.
Dom Manix, músico, e as palavras encorajadoras aos fazedores de cultura pelas dificuldades de vida que enfrentam para manter viva a cultura nacional. A propósito do 8 de janeiro, Dia Nacional da Cultura. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado, G. Domingos, 17 de janeiro de 2021. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos agora ficar aqui um pouco de música. O guineense Eric Daro com A Die For You. Boca com sim, nunca consigo também.
take me there. Cause if you sing do do ya, but I don't fall in love with you. I go die for you. I swear to God, I go die for you. I can't kill for you. I swear to God, I can't kill for you. I can't steal for you. I swear to God, I can steal for you. Miss to talk, miss this soul, babu set on body out.
Recordamos que de segunda a sexta podem viver 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes do mundo estão disponíveis no nosso site em voaportugues.com e também no Facebook. Encontra-nos em A Voa Português. Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 17 de janeiro de 2021. Não esqueça, estamos na internet, como dissemos, em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. E se quiser enviar-nos notícias, se quiser enviar-nos pedidos, pode fazê-lo através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. E esta é a Voz da América e hoje é domingo. Hoje é 17 de janeiro de 2021. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes. Produção é do Leo Sahilo. Como sabem, podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, na cidade de Cachungo, com a Rádio Berolango, na cidade de Buba é a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Gabu com a Rádio Sitchanol, que é Leste FM. Estamos ainda na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bissau ouvem-nos em FM com a Rádio Pijigiti, a Capital FM. Nós estamos também em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Climano ouvem-nos através da Rádio Nova Paz. E estamos também com a ZFM, isto em Maputo. Dentro em pouco vamos falar aqui de saúde. Teremos depois aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Sou Amâncio Miguel e apresento as notícias. A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, será empossada pela juíza do Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, na quarta-feira, dia 20. Será um marco histórico na medida em que a primeira mulher vice-presidente, negra e sul-asiática, fará o seu juramento perante a primeira juíza latina. Harris escolheu Sotomayor para essa tarefa, de acordo com uma fonte familiarizada com a decisão, reporta a AFP. Harris também usará duas bíblias para o juramento, uma das quais pertencia a Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Harris expressou admiração por Sotomayor e Marshall. Ela e Sotomayor compartilham experiências como procuradoras e certa vez chamou Marshall, também informado pela Howard University, de um dos seus maiores heróis. A vice-presidente eleita disse num vídeo publicado no Twitter que via Marshall como um dos principais motivos pelos quais queria ser advogada, chamando-o de um lutador no tribunal. A companhia aérea angolana TAG reforça a partir de terça-feira a programação de voos diários para África do Sul, Portugal e Brasil, no quadro de um programa de repatriamento de cidadãos angolanos e estrangeiros residentes no país, escreve a Angope. O programa tem em vista permitir o retorno de 8.100 passageiros da TAG que se encontram em Portugal, África do Sul e Brasil, antes da suspensão temporária dos seus voos para os três países a acontecer no dia 24 deste mês. A partir da próxima terça-feira, 19, a TAG tem programados dois voos para a África do Sul, nomeadamente as cidades de Cape Town e Johannesburg, e um para Lisboa, em Portugal. O ministro de Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif rejeitou neste domingo uma alegação da França de que Teherã estava em processo de construção de armas nucleares, chamando-a de absurda. Jean-Yves Le Drian, ministro dos Negócios Estrangeiros da França, em entrevista ao jornal do Dimash, no sábado disse que o Irão está a aumentar a sua capacidade de armas nucleares e que é urgente que Teherão e Washington voltem a um acordo nuclear de 2015. Caro colega, você deu início à carreira no governo com a venda de armas para criminosos de guerra sauditas. Evite absurdos sobre o Irão, disse Zarif no Twitter com uma etiqueta para o seu homólogo francês, Le Drian. O governo do presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu críticas de alguns países e grupos de direitos humanos sobre o seu apoio às ações da Arábia Saudita e por permitir que as armas vendidas a Riad sejam potencialmente utilizadas nas suas operações no Iêmen. Você está a destabilizar a nossa região, escreveu Zarif no Twitter, que igualmente pediu o fim da proteção aos criminosos que eliminam os seus críticos e, cito, usam as tuas armas para massacrar crianças no Iêmen. Zarif referia-se ao cargo anterior de Le Drian como ministro da Defesa da França. Pelo menos 48 pessoas morreram e 97 ficaram feridas num ataque de milícia na cidade de Aljena, no oeste de Darfur, no sábado, disse a agência de notícias do Sudão Suna, citando um sindicato de médicos local. O ataque aconteceu poucas semanas depois das forças de paz da ONU iniciar a retirada da região, onde a violência está a aumentar e foi desencadeado quando um membro da tribo Masalite choqueou um outro da tribo árabe, disse a Ordem de Advogados de Darfur.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Saúde, então, com a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde, a sua saúde. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde? Como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. Felizmente, a minha saúde também vai bem, sempre cumprindo com as medidas de prevenção contra a Covid.
Ora, assim é que nós queremos ouvir que a nossa doutora está de boa saúde e esperamos também que os nossos amigos também estejam todos de boa saúde, ou o melhor possível. Doutora, vamos falar hoje sobre um problema que pode afetar a saúde e já vamos saber porquê. Vamos falar de insónia. Doutora, muitas pessoas queixam que ou que lhes custa adormecer porque a cabeça está cheia de coisas que lhes estão a passar, ou acordam à meia da noite e depois não conseguem voltar a adormecer. Doutora, insónia é uma doença ou é um distúrbio? Como é que se fala da insónia?
Olha, Ana, a insónia é considerada um distúrbio do sono. E dentro deste grupo de distúrbios de sono, diferentes distúrbios de sono, não é? E que se manifestam de forma diferente. E por acaso, a insónia é, portanto, um distúrbio que muitas vezes é persistente e que prejudica a capacidade da pessoa de adormecer ou então de permanecer a dormir durante toda a noite. Quer dizer, como a pessoa tem distúrbio de insônia, pode acordar uma ou várias vezes durante a noite, não é? E isso acaba afetando a qualidade do sono por si só, mas também acaba afetando a qualidade de vida da pessoa, não é? Porque uma pessoa que não dorme, automaticamente acaba tendo uma produtividade diminuída, porque vai se sentir cansada, vai se sentir irritável. Então os níveis de energia dessa pessoa também não vão permitir que tenha um desempenho ótimo no trabalho, nos estudos, ou quer seja qualquer atividade que a pessoa tenha que realizar.
Doutora, o que é que nos pode levar a ter dificuldades, por exemplo, em adormecer ou em nos mantermos a dormir durante um largo período para recuperar as forças, para descansar também a mente? Há problemas físicos, há problemas, há doenças que podem provocar isso? Tem a ver com o nosso dia-a-dia, sempre a correr? Quais são as causas que se apontam para a insónia?
Olha, Ana, há várias causas que podem levar a insónia, mas claramente a nossa forma de viver, essa forma corrida e sem tempo quase para nada, acaba tendo uma grande parte da responsabilidade pela insónia. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando nós estamos diante de uma situação estressante, o stress, quer seja por preocupações de trabalho, preocupações de saúde, da família, qualquer tipo de preocupação. Este tipo de situações muitas vezes acaba mantendo a nossa mente ativa durante a noite e vamos ter dificuldades na hora de dormir, não é? Outras situações também que podem levar à insônia é a ansiedade. A ansiedade atrapalha muito o sono da pessoa e também a depressão. Uma pessoa com depressão pode ter duas variantes. Uma seria ter insônia, mas também pode ser o contrário, não é? A pessoa apresentar bastante sono. Então, a depressão, de uma ou de outra forma, acaba afetando a qualidade do sono. Mas também há condições médicas que podem levar a pessoa a ter insônia. Aqui nós falamos, por exemplo, de pessoas que tenham doenças que levem a dores, não é? Dores intensas podem levar a uma dificuldade de sono, mas também há doenças como a insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, a doença do refluxo, que já falámos em alguns programas, também pode causar distúrbio de sono. Doenças como o cancro também podem ser responsáveis pela insônia nas pessoas. E há outras, várias outras doenças também que não mencionei aqui, mas que, dependendo da gravidade, podem sim afetar a qualidade do sono.
Doutora,
outro aspecto, não é uma doença, não é uma condição física, é as mudanças que ocorrem na nossa vida, não é? Quer seja mudança de trabalho, quer seja uma mudança em termos de horários de trabalhar. Então, tudo isso pode afetar na nossa rotina e afeta na nossa qualidade de sono.
Doutora, uma outra coisa que pode bem, muitas pessoas têm horários de trabalho e que vão, por assim dizer, contrariamente aos nossos ritmos, não é? São pessoas que trabalham, por exemplo, durante a noite, trabalham até muito tarde, portanto, já vão dormir mais tarde do que a maioria das pessoas, e isso também afeta o dormir das pessoas, certo? Por exemplo, também temos, por exemplo, se estiver num ambiente com muito barulho, se for numa casa onde se fuma, por exemplo, tudo isso também pode afetar o sono e provocar essa insónia, não é?
Pois, naturalmente, Ana, naturalmente. A questão do ambiente onde nós estamos também afeta muito. Por isso mesmo que se recomenda, por exemplo, algumas dicas ou algumas mudanças que podem ajudar na medida da qualidade do sono. Por exemplo, algumas pessoas têm o hábito de dormir em frente à televisão. Isto pode comprometer a qualidade do sono. As pessoas que dormem com luz acesa, pessoas que estejam em ambientes inapropriados e desconfortáveis. Então, tudo isto pode comprometer a qualidade do sono, pode levar à insônia, não é? Então, é preciso, naturalmente, observarmos um território. Nós queremos ter um sono tranquilo, um sono verdadeiramente reparador, para que possamos ter a nossa produtividade em dia.
Doutora, deixe-me ir um bocadinho atrás e perguntar-lhe. Nós já falámos aqui que alguns dos problemas da insónia é que as pessoas não descansaram o suficiente, aparecem zangadas no trabalho ou na escola, não se conseguem. A insónia pode ter outras complicações até a nível de saúde, não é? Por exemplo, diz-se que quem não dorme o suficiente pode ter problemas de pressão arterial, tem também problemas, por exemplo, está ligado à obesidade. Pode falar um bocadinho sobre isso?
Sim, pois Ana, uma das complicações que a insônia pode trazer na nossa vida é exatamente essa questão da diminuição de desempenho, quer seja no trabalho ou nos estudos. Por quê? Porque se a pessoa não dorme, automaticamente ela vai ficar mal disposta, fica irritável. Então tudo isso faz com que essa pessoa não dê o melhor de si nas atividades que tem que desempenhar. Outra complicação da insônia é que a pessoa pode ter um risco aumentado de adquirir algumas doenças a longo prazo, como é o caso de hipertensão, doenças cardíacas e diabetes. E também essas pessoas podem complicar essa situação de insônia porque podem tentar arranjar alguns mecanismos de compensação, não é? Eu falo neste caso do consumo de substâncias como cigarro e álcool, a cafeína, por exemplo, que é para manter-lhes ativas, não é? Então isto pode levar a outro tipo de vícios por algumas substâncias. Mas também pode, esta questão da insônia pode levar a alguns transtornos psiquiátricos, como a própria ansiedade. Se a pessoa não dorme, pode ficar cada vez mais ansiosa. Exato. E até mesmo a depressão. A pessoa pode se sentir deprimida porque ela vai se sentir cansada, vai se sentir sem energia. E isso pode desencadear uma depressão. Portanto, a pessoa ter um risco maior de acidentes, porque se a pessoa não dorme, ela não há de estar 100% alerta durante o dia e vai ter o reflexo mais lento. Então, são algumas das consequências que vale a pena nós lembrarmos e podermos fazer todo o esforço no sentido de ter um sono com qualidade para poder minimizar estes riscos que eu referi.
Quais são os bons hábitos para se ter uma noite descansada, doutora? Por exemplo, não se deve ir para a cama ver televisão, não se deve ir olhar para as notícias. O que é que recomenda?
Olha, primeiro é preciso nós garantirmos um ambiente ótimo, não é? Para nós dormirmos. Quando eu falo temos um ambiente ótimo, falo, por exemplo, dormimos num sítio que esteja limpo, porque isso também pode afetar a qualidade do nosso sono, um sítio que esteja limpo. É preciso nós nos assegurarmos que no local onde vamos dormir não haja muita iluminação, porque a luz também pode afetar a nossa qualidade de sono. Temos que evitar comer grandes porções de comida antes de dormir, porque se a digestão for lenta também pode afetar a qualidade de sono. A questão de evitar televisão no quarto é muito importante. Nós, infelizmente, temos o hábito de continuar a usar os nossos telefones, computadores antes de dormir, mas este é um hábito que não nos faz bem, então temos que evitar no máximo. E temos que, acima de tudo, procurar relaxar antes de ir para a cama. E o relaxamento pode ser conseguido através de um banho, através de escutarmos músicas suaves. A questão do exercício físico pode ajudar muito, o exercício de facto ajuda a melhorar a insônia. Então são hábitos que vale a pena nós adotarmos se nós queremos ter uma qualidade de sono melhor. E naturalmente a leitura antes de ir à cama pode ajudar também, não é? Para além de ser uma forma de aprendermos mais, também pode ajudar na qualidade do nosso sono.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça para termos uma noite descansada, para podermos dormir o melhor possível, nós vamos despedir-nos. Esperamos que tenham uma boa semana de saúde. Se tiverem alguma pergunta, algum tópico em particular que gostariam que a doutora Graça aqui falasse, não esqueçam, podem fazê-lo através do nosso WhatsApp e o número é +1 908 652 4584. Portanto, doutora Graça está à vossa disposição para responder às vossas questões sobre saúde, às vossas perguntas sobre saúde. Então, doutora, vamos despedir, então, até para a semana. Um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, até para a semana, e lembrem sempre de cuidar da saúde, que é bem dos estudos que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi vai-nos aqui recordar a conversa que manteve com o ator angolano Paulo Paca. Eles conversaram sobre o livro Uma História de Vida, Prós e Contras da Imigração.
Olá, aqui Dani Steschi. E hoje eu vou conversar sobre o livro Uma História de Vida, Prós e Contras da Imigração, com o autor Paulo Paca. Seja bem-vindo!
Obrigado.
Hoje você está aí na Bélgica, mas você é angolano e de onde que você é?
Eu sou angolano. Eu nasci em Angola, nasci em Luige e fui para a Holanda. Angola é um país que passou muito tempo em guerra. Em 1998, nós fugimos da guerra, fomos para a Holanda. E de lá para cá, estamos aqui fora, né? E vivendo nessa coisa de imigração, ora aqui, ora acolá. Hoje estamos na Bélgica. Estamos a preparar, talvez, uma reimigração para Angola, né?
Uau! Mas olha, esse daí é um assunto para outra hora. Agora eu quero saber o que. E foi isso que te motivou a escrever o livro Uma História de Vida? Foi a guerra civil em Angola? Foi você querer sair em busca de uma vida melhor? O que, que te motivou?
A motivação veio daquilo que são as dificuldades que nós enfrentamos aqui como imigrante. Eu falo mais de histórias, de coisas que eu vivi, meus amigos, meus familiares, porque nós estamos aqui, temos hoje aqui filhos, mulheres, então toda essa gente tem passado uma série de dificuldades e são coisas que às vezes as pessoas passam em silêncio. E nós vimos porque nós conversamos com as pessoas. E conversa, mais conversa, às vezes nos vimos sem poder nem capacidade para podermos ajudar uns dos outros. Talvez seja o Estado a fazer isso. Então, escrever um livro é a forma que eu encontrei, que para mim é expor uma situação, né, que é muito recorrente nas comunidades imigrantes, dificuldades, se bem que tem muitos que se deram bem, Tem muita gente que vive bem e podem dizer valeu a pena ter emigrado. Mas também do outro lado tem muita gente que se arrepende disso. O que, que deu eu sair do meu país e parar aqui? Porque a pessoa fica muitos anos, muitas das vezes até na prisão. Não. Chegou aqui, solicitou asilo, não sei quanto mais, não deu certo, passa de prisão para prisão e passa uma vida. Porque se você passa 20, 15, 10, 15 anos, sempre nos processos que nunca terminam, daqui a nada, a vida já não é nada. E é isso que nós temos visto aqui. Nós temos muita gente, amigos perdidos por aqui, perdidos pela cerveja, pela droga, pelo desespero. Então, é uma série de coisas que nós vimos. O mais ideal seria os governos poderem olhar para a situação e impedir, né? Mas o que fazer?
E você me falou que você gostaria de falar sobre três temas hoje, né? E o segundo é a integração. Você saiu de Angola e morou vários anos na Holanda. Como é que foi a sua integração lá?
Não foi fácil. Não foi fácil porque, primeira coisa, a língua é totalmente diferente. Quem fala português chega na Holanda, tem que falar holandês. É muito difícil, mas conforme eu cito no livro, é preciso paciência, é preciso ser humilde, porque você, quando sai do seu país, vai para um outro país, tem que estar preparado para aprender, para se adaptar na sociedade, que é para poder funcionar. Senão, de outra forma, não dá certo. A integração é um ponto muito crucial para quem migra.
Me conta sobre a crise de identidade. O que, que tem no seu livro sobre essa parte?
A crise de identidade é muito comum. Eu vejo isso em Angola. Vejo isso em toda parte do mundo. Onde há imigrantes, onde há pessoas que se deslocam de um lugar para outro, tem sempre essa coisa de crise de identidade. Por quê? Depois que uma pessoa passa 5, 6, 10 anos num outro país, ela acaba por absorver uma outra língua, uma nova maneira de vestir, comida, tudo isso. A pessoa se adapta automaticamente. Muitas das vezes até tem crianças que nem falam a língua do país de origem. Então, daí, a pessoa para já começa a se identificar com o país que o acolheu. Aí, eu digo, eu sou holandês, porque tenho cidadania holandesa. Só que o holandês não me vê assim, o holandês autóctone não me vê eu, africano, assim, como holandês. Quando eu digo, eu sou holandês, ele diz, não, você é africano. O meu filho que nasceu cá, cresceu, é a mesma coisa. Ele pode, ah, não, mas eu nunca fui para Angola, não conheço Angola. Mas mesmo assim, ninguém aceita.
Eu sei que o livro está disponível fisicamente, mas a gente pode adquirir ele online ou não? Como é que faz para a gente ver várias pessoas interessadas?
O livro pode ser adquirido online. www.sitiodolivro.pt. É só escrever Paulo Paca e o livro está aí.
Qual é o seu conselho para os angolanos e não só? Né? Moçambicanos, santomenses, guineenses, você acha que vale a pena emigrar?
Vale a pena emigrar, sim e não, porque as pessoas muitas das vezes emigram não é porque querem emigrar, as pessoas muitas das vezes emigram porque são forçados a emigrar. Se nós olharmos para o contexto africano, a maioria das pessoas que abandonam países estão a fugir porque é só mesmo o país já não oferece condições para emigrar. Tem que se preparar, porque a partir do momento em que você sai da sua casa, sai do seu país, você se torna uma pessoa dependente dos outros. Outras pessoas vão pensar, vão determinar o que, que você vai comer, vão determinar onde você vai dormir, vão determinar o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer. E, aliás, colocar a vida em risco, como temos visto aqui no mar Mediterrâneo, é absurdo, porque a vida é a coisa mais preciosa. Então, nós vemos pessoas que podiam, talvez, fazer algo e desaparecem de um momento a outro. Quer dizer, daqui a nada, embarca e daqui a nada, todos 500, 300 pessoas morreram. Então, é preciso refletir. É preciso refletir. É preciso defender a vida. Não colocar a vida em risco, mesmo sabendo que daqui a nada eu posso posso perecer.
Paulo Paca, foi um prazer tê-lo aqui na Voa para falar sobre o livro Uma História de Vida, Prós e Contras da Imigração, e também conhecer um pouquinho mais aí da sua história.
Obrigado, prazer meu, muito obrigado, eu é que agradeço.
Estamos quase no final desta emissão. Música. Vamos já ficar com a mundialmente famosa Jerusalém. A letra e a música são de sul-africanos, mas a dança é do grupo angolano Fenómeno Jusemba, que em fevereiro de 2020 fizeram um vídeo dançando Jerusalém, que se tornou viral e pôs o mundo a dançar.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana.
Nos despedimos, foi a emissão vespertina 17 de janeiro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto. Aqui teremos mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos despedo o Lio Saílo, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.